deste tipo de apoio. Mas, enfim, não se pode ter tudo. E, portanto, nós tivemos o ano passado uma grande remodelação do nosso site. Possivelmente acompanharam isso e, enfim, estamos todos muito satisfeitos com a nova cara do nosso site da internet. Passava, portanto, a palavra ao Dr. Vítor Silva.
Boa tarde, senhores secretários-gerais. É um gosto poder falar neste fórum. Eu, pegando um pouco nas palavras da doutora Teresa, eu sou, de facto, um homem quase contraditório. E isto porquê? Porque eu sou um apaixonado da história. Terão ocasião, se tiverem paciência, para ler alguns apontamentos históricos que eu escrevi no livro Parlamento de Portugal. Mas, de facto, sou responsável pela internet desde o quase de novo. Não sou responsável desde o início, mas acompanho a nossa página desde 96. O nosso site foi desenvolvido inicialmente pelo Centro de Informação, pelo Centro de Informática, e logo aí os homens, neste caso as mulheres, era uma colega nossa que também irão ter irá falar mais tarde, que é a doutora Engenheira Margarida, desafiou as pessoas da informação e documentação a participar desde logo na feitura do site da internet. Isto para dizer que eu não sou tão apegado ao papel como a doutora Teresa terá insinuado, se calhar, não sei, não quero pôr intenções nas palavras dela, mas gosto muito do papel. E há pouco, quando estava a ouvir o doutor Rui Costa a mostrar a Constituição de 1822, a primeira Constituição, a nossa Constituição, a nossa e é mesmo nossa, eu fiquei com alguma nostalgia porque daqui a uns anos nós vamos ter, por exemplo, o original da Constituição num suporte deste, ou num outro, ainda mais pequenino e diferente, mas algo deste género. E neste momento já temos, por exemplo, os orçamentos de Estado, que têm sido distribuídos pelo Ministro, entregues pelo Ministro das Finanças ao nosso Presidente da Assembleia, em suporte digital. Começou por ser um CD, que há 3 ou 4 anos, e apesar de tudo, o CD ainda é um suporte físico, e se for não regravável, ainda se vai aguentar, perdoem uma expressão, durante uns anos, mas os últimos dois, penso eu, já foi em pena. Portanto, é um suporte regravável, nós não vamos ter, e o Ivo vai ter o prazer de mostrar com luvas ou sem luvas, o suporte do original da Constituição daqui a alguns anos. Se calhar já que não é? Bom, peço desculpa deste introito tão comprido. O meu serviço é um serviço de relações públicas sui generis. E é sui generis, é um serviço novo, e ao arrepio de alguma tradição que eu penso que ainda se mantém em alguns dos parlamentos aqui presentes, separou as relações públicas das relações internacionais. E juntou toda esta área, digamos, de comunicação num só serviço, que é este serviço. Daí juntar áreas tradicionais, portanto, nós ainda somos um serviço educativo, somos um serviço cultural também, organizamos concertos, colóquios, atividades, provas gastronómicas, por exemplo, enfim, o que posso imaginar e que penso que ainda poderá ser dito mais à frente ou noutra sede. Também somos o serviço que faz a comunicação com a imprensa, portanto, somos o gabinete de imprensa, chamemos-lhe assim, embora não haja um verdadeiro gabinete de imprensa, mas procuramos preencher algumas dessas competências. E, a última, mas não a menos importante, fazemos a gestão dos conteúdos de internet. Através de uma pequena equipa internet, que são 4 pessoas, e que é coordenada pela minha colega, a doutora Ana Paula Ferreira, que vão ouvir a seguir. E este serviço, de facto, digamos, o prazer de ver renovados os novos conteúdos, o novo site, o novo portal, em abril do ano passado, 2008. O que eu vos vou trazer aqui não são todos os novos conteúdos da internet. Aliás, o nosso diretor, Dr. Rui Costa, há pouco trouxe os outros conteúdos novos, portanto, em áreas muito específicas digamos, da informação do portal, mas vou-vos trazer aquilo que nos levou, para além do novo design e de uma nova cara que gostaríamos de apresentar aos cidadãos de uma forma regular, aquilo que nos levou a mudar e a trazer novos conteúdos de internet. E agrupei-os em três grandes áreas, portanto, novos conteúdos ligados à transparência, novos conteúdos ligados e que foram feitos, foi feito através da associação temática de conteúdos existentes noutros locais do Parlamento do site, mas que resolvemos associar por vários motivos, para ser por comodidade, por facilidade de informação e de rápida localização. Também vos irei falar na adoção de ferramentas de comunicação alternativas, que nós encontramos e que continuamos sempre à procura. Também gostava de transmitir alguns dos próximos conteúdos que nós temos em vista ou que estamos, digamos, a ponderar, se haverá algumas vantagens nessa adoção ou não. E, finalmente, dizer-vos, partilhar convosco quais são os nossos objetivos estratégicos na busca de novos conteúdos e, finalmente, desabafar convosco os nossos desafios digamos, procurar que, desta forma, também consigamos provocar algum debate de ideias e de ajuda. Basicamente, é que são quase pedidos de ajuda. Começando e avançando desde já, o nosso novo portal respondeu ou procurou responder a solicitações, muitas que havia, das órgãos de comunicação social, designadamente relativamente à atividade dos deputados. E três grandes áreas que nós introduzimos neste novo portal têm a ver com a atividade parlamentar. Portanto, nós conseguimos, de uma forma dinâmica e através das bases de dados, mostrar toda a atividade parlamentar de um deputado, desde as suas intervenções até às iniciativas, às suas deslocações, às audiências, enfim, não sei se temos tempo, se calhar não temos de ver em pormenor, mas tem essa perspectiva. Portanto, nós conseguimos ver toda a atividade desta ou de anteriores legislaturas que um deputado percorreu enquanto cá esteve. Outra área que era muito procurada e que, curiosamente, desde que está na internet deixou de ser procurada pelos jornalistas é a parte das faltas. A partir de agora, os jornalistas, de uma forma com um clique, veem quais são as presenças dos deputados, quais são as suas ausências e os motivos porque estiveram ausentes. Finalmente, outra área que foi transposta para este novo portal é o registro de interesses. Cada órgão, cada titular de cargo público e político tem que, no início da legislatura, neste caso os deputados, no início da legislatura ou no início de funções, tem que entregar no Tribunal Constitucional e na Comissão de Ética os seus registros de interesse, portanto, as suas atividades privadas ou semi-privadas ou mesmo públicas que possam conflituar com o exercício dos seus direitos, do seu exercício do mandato de deputado. Outra área da transparência que nos apraz chamar a atenção é a área do Orçamento do Estado e das Contas Públicas. Foi desenvolvido pelos serviços ligados a esta área, designadamente o Bioplanar e as Comissões e o Centro de Informática, uma base de dados que nos permite acompanhar não só todo o estado, todos os artigos do Orçamento e das Contas, como também as, eu diria, centenas, se não para não dizer milhares, de propostas de alteração que entram e que podem ser acompanhadas passo a passo através desta base de dados. Eu penso que os meus colegas destas áreas, tanto do apoio às comissões e do apoio ao plenário, irão desenvolver mais esta área. Isto é a parte o print screen, uma impressão do ecrã das propostas de alteração dentro desta base de dados. Outra área onde nós procurámos promover a transparência foi na gestão do Parlamento. Nesta área, para além dos balanços sociais, do orçamento e das contas de gerência, são publicados todos os ajustes diretos, todos os contratos de todos os concursos públicos de maior valor e também todos os avisos de recrutamento pessoal. Digamos, não é nada de muito excitante, se quiserem, à exceção da comunicação social, basta sempre procurar estas coisas. Mas penso que é uma área importante que segue na linha de outros parlamentos que também têm esta informação disponível online. Passando à Associação Temática dos dos, conteúdos, portanto esta é a nossa primeira página. Nós procurámos, para além, como vos disse, de dar um, digamos, um arranjo de design intuitivo, fácil de utilização e agradável, naturalmente é assim importante, procurámos chamar para a primeira página e para o início esta zona central dos destaques. Estes destaques são escolhidos, chamemos assim, são selecionados, obrigado, por um conselho editorial da internet, chama-se assim, SEI, que reúne todas as semanas, presidido pela doutora Teresa Charoné, e que faz e que reúne todas as direções de serviço que têm informação. Aí são postas na mesa todos os eventos, tudo aquilo que é considerado importante, e são selecionados os mais importantes que têm hoje de primeira página. Ou seja, estes conteúdos existem noutras áreas do portal, mas são chamados à primeira página. E pode haver 3 ou 4, pode haver 7 ou 8, enfim. Aí, de facto, é a decisão da importância e da relevância que é tida em consideração. Também procuro... Desculpe. Estávamos ali. Tenho toda a razão. Eu ia lá voltar a propósito de outra inovação, mas isto foi tirado ontem. E já estávamos no ar. Este seminário já estava no ar. Eu vou voltar a propósito de outra ferramenta que nós temos. Outra área que nós associámos e que procurámos chamar, digamos, a atenção das pessoas é o chamado espaço cidadão. Aqui concentramos todas as formas, ou potencialmente todas as formas, que o cidadão tem de interagir com o Parlamento. Seja através de um simples contacto, seja através de uma visita, e pode ser virtual ou não, seja através das várias formas que os parlamentos procuram chamar os cidadãos seus parceiros, designadamente a forma do direito de iniciativa legislativa, o direito de petição, os fóruns de discussão, os blogs e as páginas pessoais dos deputados. Enfim, concentramos toda essa informação que, de alguma forma, tem a ver com o cidadão, e esta, digamos, é a área de eleição do meu serviço. Os nossos clientes são, de facto, em primeiro lugar, os cidadãos, embora muita gente não ache isto bem, eu acho que sim. Porque, embora para os serviços do Parlamento o cliente principal seja o deputado, no nosso caso específico, naturalmente o deputado é muito importante, mas estamos mais voltados para o cidadão, mas tentamos estar mais voltados para o cidadão. A área seguinte que nós procurámos individualizar foi a da comunicação social, pela importância que tem. Eles são multiplicadores de informação, eles são consumidores ávidos de informação parlamentar, nem sempre a usam da melhor forma, mas isso é outra questão, e não é este o fórum de debate, embora seja uma área interessante para discussão. E aqui pusemos, digamos, os conteúdos que estão também dispersos noutras áreas e que achámos que eram importantes para este alvo, este audiência-alvo. Desde logo o boletim informativo, que a doutora Teresa já referiu, a agenda do Presidente, os trabalhos do dia, que são chamados logo aqui para... Vê que eu tenho esta aqui. São chamados logo aqui assim, neste caso, porque foi feito ontem, não havia reuniões agendadas para hoje, ontem, domingo, bem como são elencados todos os comunicados de imprensa que são expedidos por este serviço, portanto, pelo Serviço de Relações Públicas, pelo CQRP, como é conhecido. E isto porque, para além do nosso serviço, ou melhor, muito para além do nosso serviço, cada grupo parlamentar tem a sua assessoria de imprensa, que faz os seus comunicados partidários e relativos à atividade do grupo parlamentar, e que não vem para aqui. Portanto, eles terão isto nos seus sites próprios. Normalmente, os grupos parlamentares também têm subsites integrados nos sites de cada partido. Portanto, nós preocupamos, de facto, com a comunicação institucional. Outra associação temática de conteúdos reflete-se na newsletter mensal, que faz um apanhado do que mais importante aconteceu, no mês anterior. Também aqui, muitas vezes, o Conselho Editorial tem uma palavra a dizer, sempre uma última mesmo, Porque por vezes a informação é muita e é preciso selecionar o que é mais importante. Na adoção de ferramentas de comunicação alternativa, eu trouxe-vos um exemplo. Portanto, basicamente, nós aqui procuramos manter um elevado nível de compatibilidade com os vários leitores, com os chamados browsers, em inglês. Às vezes o português não é mais, é mais comprido e não é tão elucidativo como alguns termos de informática em inglês. E também procuramos aderir a serviços que tornem mais fácil a consulta para cidadãos com necessidades especiais, visuais e outras deficiências. Trouxe-vos como exemplo, porque não vi, se calhar estou enganado, mas não vi em outro Parlamento de língua portuguesa, eu fiz algumas pesquisas para não estar a repetir coisas que já se veem. Trouxe-vos o exemplo deste. Trocar o microfone.
Seminário informativo de secretários gerais dos Parlamentos da CPLP. Realiza-se de 29 de junho a 3 de julho. No âmbito das atividades da Associação dos Secretários Gerais dos Parlamentos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, a Assembleia da República de Portugal promove o Seminário Informativo de Secretários Gerais dos referidos Parlamentos, de 29 de junho a 3 de julho de 2009. Participam no seminário o secretário-geral da Assembleia Nacional de Angola, o diretor-geral da Câmara dos Deputados do Brasil e os secretários-gerais da Assembleia Nacional de Cabo Verde, da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, da Assembleia da República de Moçambique, da Assembleia da República de Portugal, da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Integram, ainda, os trabalhos do seminário, os responsáveis pelos serviços da Assembleia da República.
Etc. Peço não voltar a estar no ouvido tudo. Esta voz é uma voz sintética, faz uma troca, e que lê de uma forma automática o que está escrito, o que está escrito no portal. Isto pode ajudar, de facto, pode ajudar alguns cidadãos com necessidades especiais a terem acesso mais fácil à nossa informação. Continuando, queria dar-vos conta de alguns dos próximos conteúdos que nós estamos a pensar em introduzir no nosso site. E desde logo, esta pausa é para a doutora Teresa, e eu penso que ela sabe, mas de qualquer modo, ela falou-nos do boletim informativo. O boletim informativo vai ser objeto de uma grande reformulação. Vai deixar de ser, assim esperamos, porque há uma grande pressão, de facto, da parte dos deputados para não prescindir do papel. Nós esperamos que a nova legislatura traga deputados mais jovens. Isto é a lei da vida, quer dizer, não é nada de especial. Esta afirmação nem tem nada de político, mais adeptos das novas tecnologias e também mais capazes de prescindir do papel. E daí, nós retirando, digamos, o papel, vamos oferecer o boletim informativo em todos os suportes, designadamente através dos telefones móveis, não é? Não é este o design, portanto, isto foi uma pequena montagem que eu fiz a partir do que estava no ar. Ainda não estamos longe dessa, estamos longe ou não, pelo menos não estamos ainda nessa fase, o Centro de Informática está ainda a trabalhar na parte da aplicação. Ao deixar de haver boletim informativo, deixará de haver também o boletim informativo número tantos de tantos de tantos, ou seja, a informação vai ser dinâmica e será uma impressão da informação no momento que fará fé naquele momento e àquela hora apenas, porque a nossa informação, como a vossa com certeza, é extremamente variado e dinâmico e está sempre a ser atualizado. Outro projeto que está em andamento e que nós gostaríamos também de ter pronto no início da próxima legislatura é o Espaço Jovem, que procurará disponibilizar conteúdos lúdico-pedagógicos para crianças e jovens, um pouco na linha da linha, problema da cacofonia, do suporte em papel, mas adaptado para a internet. Vamos usar, porque são bonitos, porque são engraçados para os miúdos, os amigos da Assembleia que eu trago aqui, assim, vão ser animados. Portanto, vai ser uma versão animada de muita da informação que já existe em papel. Mas procuraremos também, isso para nós é importante, e as experiências de outros parlamentos também nos têm dado essa indicação, procuraremos fornecer materiais didáticos para professores. Uma das vantagens deste serviço reunia ao mesmo tempo as partes tradicionais do serviço educativo, por exemplo, e o internet, é que nos apercebemos que as visitas que este serviço educativo promove e que o meu serviço promove, muitas vezes não vêm muito bem preparadas para as visitas que nós fazemos. Nós recebemos quase 20 mil visitantes por ano em visitas guiadas, para outros tantos, outros 20 mil para assistência secundária. Portanto, recebemos, de facto, cerca de 40 mil pessoas por ano. Mas muitas vezes desses visitantes, já nas escolas, não vêm muito bem preparados, não sabem muito bem o que é que vêm encontrar. E pensamos, se dedicarmos, se fornecemos aos professores materiais que eles possam, com a antecedência e vindo ao nosso site, buscar, portanto, que eles possam preparar nas aulas, é mais fácil e há uma maior apreensão daquilo que lhes é dito durante a visita. E estamos a falar não só da visita ao património, e essa, embora para nós seja importante, penso para um serviço deste âmbito de relações públicas, mais importante é explicar a importância da democracia, a importância da cidadania, a importância dos procedimentos parlamentares, tentar decifrá-los um pouco bem. O nosso parlamentarês, que nem sempre é fácil decifrá-lo por uma linguagem acessível a todos os jovens de todos os estratos etários. O terceiro conteúdo que eu vos trago, com um grande ponto de interrogação, tem a ver com as redes sociais. Nós temos estado atentos a esta realidade. Eu tenho pena que a agência, que o Senado do Brasil não esteja cá, porque eles já entraram no Twitter. Já tem esta experiência e eu gostava pessoalmente de saber, digamos, a opinião de como é que as coisas estão a ocorrer. Há outros parlamentos que já estão em várias redes, o Parlamento Britânico também está não só no Twitter, como também no Facebook e penso que também no Flickr, que é um site de partilha de fotografias, e o Parlamento Europeu, nestas eleições, apostou em todas elas, todas. O MySpace, o YouTube, o Twitter, o Facebook, o Orkut, enfim, todos aqueles que com certeza muitos de vós já ouviram falar. A ideia deles era diminuir a abstenção, com esta entrada em novos públicos, em grandes jovens. Não foram bem sucedidos, como sabem, a abstenção foi superior a 50%. Mas pronto, penso que temos de estar atentos a estas novas realidades. Finalmente, a nossa busca de novos conteúdos procurará sempre obedecer a objetivos estratégicos, designadamente conveniência e satisfação. Temos que dar informação a toda a hora, de várias formas e em todo lado. Isto para nós é um ponto de honra e procuramos sempre, com a ajuda também do nosso centro de informática, que nos fornece a parte, digamos, tecnológica, procuramos ter isto sempre presente. Associado a isto aparece a eficiência com menores custos, designadamente a desmaterialização da informação. O Dr. Rui Costa foi um bom exemplo de todo o material que nos trouxe da parte do arquivo. Isto é um outro princípio importante. O primeiro fornecedor, ou neste caso criador da informação, deve torná-lo rapidamente reutilizável, pondo na rede, portanto colocando na internet. A transparência, portanto, é importante, exatamente para os cidadãos poderem estar atentos a uma melhor percepção dos processos parlamentares e permitir-lhes um maior acompanhamento dos membros dos parlamentos. Isto tudo para ir desembocar no nosso cliente e na participação democrática do nosso cliente, o cidadão, procurar envolvê-lo no processo de decisão, tendo sempre em conta e tendo a certeza que cidadãos melhor informados são cidadãos mais participativos. E quando se fala no déficit de participação, nós tentamos contribuir para a diminuição desse déficit. Os nossos desafios-chave nesta área da comunicação, que me parecem mais importantes, é a tentativa de tornar os parlamentos mais interessantes ou interessantes. Eu estive numa reunião onde se discutiram as novas tecnologias de informação no Parlamento Europeu E um colega nosso belga dizia, mas os parlamentos são chatos, são aborrecidos, como é que nós os tornamos interessantes? Temos que procurar fazer esse esforço. Temos que coexistir de uma forma nem sempre pacífica com os meios que os órgãos de comunicação social dispõem. Em Portugal isso é muito nítido. Grande parte dos nossos jornais e televisões e rádios apostam cada vez mais na internet em todos os desafios tecnológicos e dão aos cidadãos ferramentas muito avançadas. Só que têm meios, não só humanos, como, digamos, financeiros, já tiveram mais, mas enfim, procuram apostar fortemente nestas áreas. Também por causa da crise dos leitores em papel, e estou a falar nos jornais. Temos que acompanhar as expectativas dos cidadãos. Nós percebemos que estes nichos dos cidadãos que têm grande apetência para as novas tecnologias não são muitos, e este não são muitos é relativo. Eu não resisto a trazer-vos um recorte de imprensa que vi hoje e que achei curioso. Nós tivemos eleições para o Parlamento Europeu e houve apenas um boicote de uma freguesia. Normalmente nós temos sempre uma ou duas freguesias que boicotam as eleições. Ou porque não têm água potável, aconteceu há uns 10 anos, ou porque não têm uma estrada. Neste caso, a única freguesia que boicotou as eleições não tinha banda larga. E isto é interessante, porque já se nota uma apetência grande, isto é de hoje, é do público de hoje, já se nota uma apetência grande dos cidadãos para também terem acesso às novas tecnologias e à forma rápida de ter acesso à informação. Portanto, temos de facto que acompanhar as expectativas dos cidadãos. Temos que estar atentos aos desenvolvimentos tecnológicos, naturalmente, isso vem na decorrência. Temos que atender todas as audiências-alvo, temos que saber selecionar e procurar compartimentar a informação e, se calhar, agregá-la exatamente atendendo às audiências-alvo mais importantes. E, finalmente, isto para nós é importante e para um Parlamento que é um órgão institucional, temos que manter o equilíbrio, ou procurar manter o equilíbrio entre a comunicação interessante e apelativa e a neutralidade política. Muito obrigado pela vossa paciência e atenção. Estou disponível para qualquer questão que queiram pôr. Tenho o meu e-mail também, se qualquer questão aqui para a frente, que não queiram passar através do Secretário-Geral. Tenho muito gosto em conversar convosco digitalmente também. Muito obrigado.
Já estamos também no Twitter, onde os veículos de comunicação, www.twitter.com/agência-câmara, TV-câmara, todos os nossos órgãos já estão também no Twitter. Temos que seguir nessas tendências, sob pena exatamente de ficarmos para trás. Mas eu queria também agradecer pela palestra e dizer que, de fato, são comuns as preocupações, os temas que, digamos assim, nos afligem. Nós temos a exata noção de que a internet é um veículo poderosíssimo, cada vez mais acessível a cidadãos mundo afora, cidadãos brasileiros, no caso do nosso parlamento, que buscam obter informações do parlamento. Nós temos trabalhado intensamente com isso, com o desenvolvimento do nosso portal, não só no sentido de prover conteúdo, informação, no sentido de torná-lo, esse é o grande desafio, mais acessível, a navegabilidade, isso é algo muito importante, porque senão o cidadão, ele busca informação, tem dificuldade, ele desiste, abandona. Então, de fato, as informações têm que seguir um caminho lógico, facilitado, que permita uma busca facilitada de informações. E chegamos à fase da busca pela interatividade. Não adianta prover as informações se não damos meio para que os cidadãos interajam com o parlamento. Esse tem sido agora o grande desafio. Nós começamos, no caso do parlamento brasileiro, a buscar superar esse desafio, inicialmente promovendo fóruns de debate em torno de alguns temas, criando salas de bate-papo com os relatores, com aquelas pessoas incumbidas de redigirem propostas de lei sobre temas importantes. e percebemos que havia uma disponibilidade muito grande dos cidadãos para interagirem com os parlamentares. Inúmeras ideias, toda vez que abrimos um fórum, uma sala de bate-papo com o relator, as ideias que chegam, chegam em profusão e muitas são utilizadas conforme depoimento dos parlamentares na elaboração legislativa no Brasil. E, recentemente, nós buscamos criar na Câmara dos Deputados uma espécie de uma rede social, um novo serviço, um novo produto que nós batizamos por hora E-Democracia, que ainda está em caráter experimental, temos um projeto piloto. Agora, a ideia é não só fazer um fórum de informação, mas ir à porta, bater à porta dos cidadãos e pedir a sua contribuição. Então, elegemos, por exemplo, a questão climática, o aquecimento global como tema inicial. Buscamos todas as entidades no Brasil que se ocupam desse tema, professores, formadores de opinião, pessoas que têm experiência, formamos uma rede em torno desse assunto. Disponibilizamos, fizemos uma ferramenta onde nós colocamos todos os projetos de lei que existem no Parlamento buscando, buscando atacar, né, ou resolver os problemas associados à questão do aquecimento global. E os cidadãos podem, por meio dessa rede, ir dando dando ideias ou mesmo promovendo em conjunto, criando em conjunto um projeto de lei coletivamente. É possível você alterar o texto que está disponível na nossa página, é possível extrair todas as ricas discussões e debates que ocorrem entre essas autoridades a respeito do tema que nós propomos e estamos constantemente municiando os parlamentares sobre, fazemos um extrato disso tudo, porque são inúmeras informações. Quando lançamos esse primeiro tema, nesse projeto E-Democracia, no dia seguinte nós já tínhamos 1.800 pessoas inscritas, nós convidamos 300. E há um mediador, um moderador, para que também não permita qualquer tipo de opinião, porque pode haver algum tipo de opinião inadequada, pessoas que venham com uma proposta não muito séria. Há um moderador. O que hoje nós estamos tentando lidar é apenas que alguns se sentem excluídos, porque é uma rede privilegiada de discussão, como disse, de especialistas, e há os cidadãos comuns que observam o que está acontecendo e as suas opiniões também são consideradas, mas nós as classificamos de uma maneira distinta. Então, eles se dizem cidadãos de segunda classe nesse projeto que nós estamos formulando. Mas uma coisa é a opinião especializada, outra coisa é a opinião dos cidadãos, que por vezes, sem dúvida alguma, elas convergem, interagem entre si. É um modelo novo, mas a gente percebe uma sede muito grande do cidadão de interagir de uma maneira mais direta com o parlamento. E quando lembro que há 10, 12 anos, o cidadão que queria obter uma informação, um projeto de lei que estava em debate no parlamento, ele tinha que ir pessoalmente, no caso do Brasil, isso era absurdo falar, você tinha que sair, percorrer distâncias enormes e buscar um projeto de lei. Quando você chegava a obtê-lo, normalmente ele já estava desatualizado em função de mudanças ocorridas nas comissões, durante as discussões, os debates. Muitas vezes eu me propunha a superar essas dificuldades e mandar pelo correio, começava a formar uma rede, daqui a pouco eu tinha que mandar milhares de proposições pelo correio. Então, a internet é um meio assustadoramente acessível e útil, que a gente não pode, no caso mesmo no país do Brasil, com imensas desigualdades, a gente não pode esquecer do potencial desse meio que está invadindo até as comunidades mais distantes, a centros que buscam prover acesso à informática nos rincões do nosso país, nas regiões mais pobres. O que a gente percebe é realmente uma explosão desse importante meio de comunicação que é a internet, e, portanto, o portal passa a ter uma visibilidade e uma importância muito grande. Eu vejo aqui com realmente muita satisfação o importante trabalho que está sendo feito aqui por vocês na Assembleia da República. Nós acompanhamos os portais dos países de língua portuguesa, de diversos países do mundo. Criamos um programa chamado Observatório, onde nós observamos as melhores práticas mundo afora. Acho que o conhecimento deve ser compartilhado, se tratamos de um mundo globalizado, um mundo que deve funcionar como uma grande rede, não há por que isso não acontecer. E toda vez que acontece aqui uma boa ideia, aqui e acolá, nós muitas vezes nos apropriamos e buscamos assim crescer juntos. Eu fico muito feliz com o que vi aqui, porque tenho certeza que muitas das ideias aqui apresentadas podem ser aproveitadas no nosso país. Com relação às crianças, o nosso projeto que lá batizamos Plenarinho, anda também de vento em popa, tem sido um veículo muito importante. É muito comum chegarmos a escolas que professores se reportam a nós pedindo esclarecimento, pedindo que mudemos algum conteúdo ou que dê ênfase a alguma questão específica, o que mostra que está sendo bastante utilizado. Escolas de todo o país valem-se dos conteúdos que nós disponibilizamos e temos também um número de acessos crescente. Enquanto nós temos um ritmo de crescimento nas outras áreas de acesso ao nosso portal, no site infantil ela se dá com muito maior velocidade. Isso para a gente é surpreendente, o número de crianças que cada vez mais acessam o nosso portal e buscam. Nós botamos uma agência de notícia com as informações de maneira simplificada para que as crianças possam entender. Ensinamos o processo de elaboração das leis de uma maneira também muito simplificada. Propomos jogos, né, informações lúdicas para que as crianças então se interessem e aprendam ao mesmo tempo, né? Então isso tem sido uma grata satisfação e com certeza buscaremos aqui o apoio e a colaboração aqui da Assembleia da República de Portugal. Já de antemão, doutor Victor, já proponho esse estreitamento que tem ocorrido ao longo dos últimos anos, mas proponho que continuemos com esse trabalho tão próximo que tem sido feito e que tem rendido, com certeza, muitos frutos a todos nós que integramos os países de língua portuguesa. Então, o que vi aqui realmente me impressionou, há um dinamismo grande. Eu acho que é próprio desse meio de comunicação, não podemos ficar parados, temos que nos reinventar a cada momento. Isso se traduz muito bem no atual portal da Assembleia da República, que realmente é um trabalho louvável, digno de aplauso de todos nós. Desculpe se me alonguei, mas é um tema que realmente também nos fascina no Brasil e ao qual temos dedicado muitas das nossas atenções. Obrigado pela paciência.
Eu agradeço as imensas suas palavras. O Brasil tem sido, de facto, uma fonte inspiradora para nós também. Grande parte do mundo do português na internet é, de facto, graças aos cidadãos, aos milhões de cidadãos brasileiros. Não são muitos, mas são, de facto, muitos. Ou seja, em percentagem não é muita da vossa população, mas são muitos. E eu deveria dizer, se calhar, 80% da informação em português é produzida pelo Brasil. Relativamente ao portal do Brasil, nós temos ido ver também, porque nestas coisas não vale a pena inventar a roda, a questão da interatividade para nós é um problema muito grande. Nós temos ainda, desenvolvemos uma plataforma de blogs e de páginas pessoais ainda no portal anterior, que transportámos para este e que, portanto, já tem 5 anos, talvez, essa plataforma. Foi feita logo no início. E o que nós notamos, especialmente nos fóruns de discussão eletrónica também, o que nós notamos é que não temos da parte, digamos, dos deputados, concretamente, aquela disponibilidade que nós vemos, por exemplo, nos fóruns de discussão do site da Câmara dos Deputados. Por exemplo, muito concreto, os nossos fóruns de discussão eletrónica nunca foram moderados por um deputado. Têm sido sempre técnicos de serviço de apoio às comissões, designadamente, e têm sido pedido pelas comissões que têm feito essa moderação. E a moderação é fundamental, por todos os motivos, não vale a pena, penso eu, estamos aqui a discutir isso. E eu noto, como disse, sigo com muita atenção o que está a ser feito noutros países e no Brasil, que há quase sempre disponibilidade da parte de deputados para intervir nos fóruns, para moderar os fóruns, para terem feito uma experiência que me recordo de online, um debate online, um bate-papo online, com o deputado do outro lado até claro. Portanto, isto para dizer que nós temos essa dificuldade. A discussão das redes sociais também passa um pouco por aí. As redes sociais fazem sentido se forem interativas. O que eu noto em muitas páginas do Twitter, designadamente, que é a que está mais na moda, até por causa, sei lá, das questões do Irão, agora teve um incremento enorme, foi a única forma de ser informação daquele país, mas o que eu noto é que nos Twitters institucionais, estou a falar, por exemplo, no Reino Unido, no do Parlamento Europeu, da Câmara eu não o descobri, mas vou ver, o do Senado do Brasil, não noto grande interatividade. Ou seja, aquilo resume-se só, e não é tão pouco, mas enfim, nós sempre somos sempre muito exigentes, mas aquilo é uma agenda em 140 caracteres cada notícia. 140 caracteres não é muito, como nós sabemos, não é? Às vezes só podemos dizer chavões. Em Portugal, há uma experiência interessante por parte de dois órgãos de comunicação social, o Expresso, melhor, a SIC, o canal de televisão SIC, que está associado ao Expresso e à Rádio Renascença, por um lado, e ao Jornal Público, por outro, de um Twitter online. O que é que eles fazem? Eu não vou alongar muito, porque não é esse o tema desta minha intervenção, e já está esticado. Eles pegam no Twitter, durante os debates em que vem o Primeiro-Ministro, convidam deputados para tweetar e abrem ao público, ao mesmo tempo que está a acontecer a discussão em plenário. Portanto, as pessoas estão a ver pela televisão ou pelo portal, através do canal Parlamento, a discussão, a ouvir, e estão a tweetar. O que é que acontece? Basta estarem, e deputados também no próprio debate, estão a ouvir, estão a fazer e estão a tweetar. Basta haver, sei lá, 10, 15, 20 tweeteiros, cidadãos, para ser incomportável a velocidade de scroll daquela informação. Eu tentei várias vezes estar com atenção às três coisas ou quatro ao mesmo tempo e, de facto, não fui capaz. Portanto, se calhar o limite é meu, porque a malta nova já escreve sem olhar para o teclado, mas, de facto, já para falar no nível do debate. Enfim, esse aí já não vou analisar, porque há intervenções melhores e intervenções piores, como em todo lado. Mas só para acompanhar todo aquele nível de informação, é uma coisa perfeitamente diabólica, desculpe. Não sei se tiver alguma experiência deste género no Brasil, tanto de um tweet online, mas de facto cá tem sido muito complicado.
Também para felicitar e agradecer. Trata-se de uma matéria, obviamente, apaixonante. Disse-se na intervenção anterior que esta matéria, de alguma forma, ajuda também a administração. Deixa-me ver se consigo bem colocar a questão. Nós vivemos hoje num país de realidade política bipolar, bipolarização política, com tudo o que se traz de bom e de mau. E cada um dos blocos tem o seu jornal eletrónico, que hoje é campo de onde a gente lê de tudo. É bom. E as consultas são numerosas, tem dificuldade em acompanhar. Portanto, isto é o jogo político e os blocos, além dos blogs, e há um terceiro jornal, assim, meio independente, mas que tem também a sua. E eletrónico, estou a falar de eletrónico, não dos impressos. O Parlamento, por outro lado, tem já em experimentação o seu portal já constituído e o seu site em experimentação. Então, muito brevemente já funciona e brevemente será lançado. Bom, no meio disso tudo, na perspectiva da boa imagem do Parlamento, acho que o trabalho, como vem sendo dado, não é tanto das administrações, como é dos políticos. Quando essa parte envolver também os parlamentares, pela via do site do Parlamento, vai ter também um link onde os cidadãos vão poder reagir. Eu já estou a ver o que é que vai acontecer. Mas esta é a parte política, não nos compete. todo modo, a prazo justamente verificar que são as novas gerações que efetivamente vão na vanguarda desta coisa, portanto, e faz pensar que há que otimizar as visões do futuro, quando de facto são os jovens e adolescentes que estão aí questionando, juntamente com os políticos, obviamente, mas muitos deles. Portanto, algo vai mudar no futuro, já que a mudança já está em curso. Obrigado.
Muito obrigado. Voltar aqui à palavra, só algo que me ocorreu agora. Em recente seminário que nós fizemos no Brasil, semana passada, debatendo também possibilidades em relação ao nosso portal, então, quando discutíamos a questão da interação com a sociedade, veio à tona o seguinte argumento, o seguinte tema: a pouca resposta que os parlamentares davam aos e-mails que os cidadãos lhe enviavam, sobre temas diversos. Ele é um relator de uma lei, ou como ele vai votar, ou até porque ele apareceu no jornal como tendo feito um uso não tão digno assim dos recursos da Câmara dos Deputados, e os cidadãos ficavam sem resposta. E surgiu uma ideia que eu achei muito interessante, de que nós disponibilizássemos, assim como nós fazemos com as faltas dos deputados, quantos debates ele compareceu, como ele votou, que nós disponibilizássemos o percentual de resposta que os parlamentares dão aos e-mails que lhe chegam. Talvez essa possa ser uma fórmula, porque os deputados são extremamente competitivos. Quando nós passamos a disponibilizar informação sobre presença, o nível de presença, sem dúvida alguma, aumentou muito. Os deputados passaram a fazer questão de estarem presentes no plenário para que seus nomes não constassem ali como recordista em falta. Com certeza agora não gostarão de constar como recordista de uma forma negativa por não responder aos e-mails. Então, esses debates são sempre muito, muito ricos e nos trazem, às vezes, algumas ideias. Já estamos buscando a implementação dessa ideia que nos foi passada. É claro que buscamos vencer, nesse primeiro momento, algumas dificuldades que se afiguram no plano político, entre os próprios parlamentares, que por hora nos questionam. Até onde vai essa exposição nossa? Então, vocês têm... Como? Exato. Então, no momento, a discussão se trava em função desses argumentos, mas eu acho que seria um bom caminho, talvez, para estimularmos essa interatividade.
Penso que não há mais perguntas. Eu queria agradecer e queria só dizer, no parte final, que naturalmente que a questão do boletim foi uma provocação minha ao Dr. Vitor Silva, até porque estou convicta, porque ele me disse no início da legislatura que ele teria tanto ou muito mais gosto do que eu em ter acabado com aquele papel, não só pelo significado que de facto ele tem, como pelo facto de ele ter uma funcionária que tem que estar até à hora em que qualquer deputado ou qualquer, enfim, deputado ou presidente de comissão, enfim, que também é um deputado naturalmente, ou qualquer, ou o Sr. Presidente, decida mais um agendamento, ela tem que estar de quarentena à espera para que, de facto, no dia seguinte o boletim esteja atualizado. E isso, de facto, é algo, e às vezes não consegue, naturalmente. De maneira que é algo que eu sei que ele gostaria mais, com certeza, ainda do que eu, de ter conseguido fazer, mas vai fazê-lo agora nesta legislatura. Muito obrigada. Bom, e agora, portanto, vamos passar à doutora Ana Paula Ferreira, que vos vai falar sobre o ponto de situação do site da ACGPLP, e que todos conhecem, e, enfim, minha colega preciosa no conselho editorial que o doutor Vitor Silva falou há pouco, que é, enfim, não é braço direito, ela é, de facto, o conteúdo dos destaques da Assembleia. Nós somos, de facto, os conselheiros. Ela é a fazedora dos destaques. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas palavras amáveis, doutora Teresa, que me dirigiu. É um prazer estar aqui com os senhores secretários-gerais de Parlamentos de Língua Portuguesa e com os outros senhores participantes que estão neste debate, neste seminário informativo. E, como já todos perceberam, portanto, eu trabalho na página internet da Assembleia da República e, para além disso, faço um part-timezinho na página da Associação dos Secretários dos Parlamentos de Língua Portuguesa. O que devo dizer-vos que me dá imenso prazer e tenho imenso prazer em colaborar neste projeto e em colaborar com todos os colegas dos parlamentos que aqui estão e que fazem também a gestão dos conteúdos deste site, porque no fundo é um site colaborativo, um site em que todos nós podemos disponibilizar informação. O site da Assembleia dos Secretários-Gerais dos Países de Língua Portuguesa nasceu em 2000. Em 2005 sofreu uma remodelação, para melhor, acho eu, portanto ficou com um novo layout e com um gestor de conteúdos, um pequeno gestor de conteúdos que permite então a tal descentralização na alimentação por parte de todos os parlamentos. Eu iria falar, a apresentação vai ser muito curta porque o site também não é muito grande, portanto é um site pequenino. No fundo é o elo de ligação virtual que nos liga a todos que estamos aqui presentes, países de língua portuguesa, mas que no fundo somos oriundos de países distantes. No fundo, neste momento estamos a encontrar presencialmente, mas nos restantes dias do ano a nossa ligação pode ser virtual. Falaria um bocadinho da arquitetura do site, para, embora os senhores secretários-gerais já conheçam o site, mas abordaria um bocadinho a arquitetura do site, os conteúdos e as funcionalidades restritas que ele tem e os conteúdos públicos. Portanto, o site é constituído por três níveis: um nível de administração, uma área de administração, uma área restrita do site e uma área pública. A área de administração é uma área reservada ao administrador do site, onde é efetuada aquela primeira gestão, a gestão de base, a configuração dos gestores de conteúdos de cada país e a gestão dos conteúdos comuns do site. Esta gestão dos conteúdos comuns do site é o quê? É quando nós temos uma reunião em que estamos todos, portanto, uma reunião da Associação dos Secretários-Gerais dos Países de Língua Portuguesa, por exemplo, ou uma reunião de encontros de quadros de informática ou do processo legislativo comum que já aconteceu, ou da área financeira que aconteceu há muito pouco tempo. Portanto, há um Parlamento que é encarregue de juntar essa informação global e associá-la no site. No fundo, essa informação não é de um país específico, mas no fundo é de todos nós. E essa alimentação dessa informação é feita também na zona de administração do sistema. Temos uma área restrita no nosso sistema do site, que é uma área de acesso reservada aos utilizadores, apenas aos utilizadores, membros da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa, em que é uma área que exige autenticação, password, login e password. Temos uma área pública, essa sim, é uma área de acesso livre aos conteúdos disponibilizados, portanto uma área para todos os cidadãos poderem seguir. Isto é um exemplo da área de administração do site, portanto, no fundo, onde se definem quem são os gestores do site, os destaques do site, links genéricos, os eventos, os documentos saídos dos diversos eventos, das diversas reuniões que há a nível de associação ao Parlamento de Língua Portuguesa, a definição dos países, isto é faz-se uma vez, esta dos países e das câmaras é feito uma vez e depois não é mais mexido. Dentro da área reservada, portanto, no nosso site temos uma área reservada com a palavra login, em que cada Parlamento tem um login e uma palavra-passe associada e que permite fazer a gestão de toda a informação que existe, da informação que existe no site. Portanto, a composição da associação, os contactos dos técnicos, dos membros de cada um dos parlamentos, legislação que se queira colocar, ligações a outros sites, cadernos temáticos, dossiês temáticos. E eu queria chamar a vossa particular, o glossário, que foi o glossário desenvolvido pelos colegas da Câmara de Deputados do Brasil. E depois temos uma ajuda online para que as pessoas, portanto, os técnicos que intervêm nesta área de gestão possam tirar dúvidas, possam ter um pequeno manual. Queria chamar a vossa atenção e incidir sobre uma área, que é a área de pedidos de informação, que eu considero uma ferramenta bastante útil e que nos pode ajudar funcionando como uma rede de partilha de informação e de conhecimentos, no fundo partilharmos ideias que vamos tendo, fazendo pedidos aos diversos parlamentos sobre algum assunto que necessitemos de ajuda. Vou-vos dar aqui um exemplo que eu fiz para tentar explicar um bocadinho melhor esta funcionalidade. Portanto, pedidos de informação a Portugal, neste caso, criei este pedido para simplificar a explicação. Portugal cria um pedido de informação sobre tecnologias de informação e comunicação. Portanto, isto é o detalhe do pedido. Eu faço o pedido, coloco um título no pedido, faço um sumário e aqui embaixo tem os destinatários a quem se pode dirigir o pedido de informação. Neste caso, eu dirigi o pedido de informação à Guiné-Bissau, podia ter dirigido a outro Parlamento ou, inclusivamente, a todos os Parlamentos ao mesmo tempo. Neste momento, quando eu faço o gravar deste pedido de informação, o colega da Assembleia Nacional do Parlamento da Guiné-Bissau recebe um e-mail alertando que existe um pedido de informação no site da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. E, portanto, vai à zona restrita do site com a sua autenticação, com o seu login e a sua palavra-passe, acede ao pedido de informação e vê qual é a dificuldade do colega do Parlamento português. Aí recolhe a informação, ou ele diretamente detém essa informação, ou então, junto dos serviços do seu Parlamento que, em razão de matéria, melhor estão vocacionados para dar essa resposta, portanto, tenta compilar essa resposta e envia-me. Portanto, envia a resposta ao pedido efetuado pela Assembleia da República de Portugal. Nesse momento, eu recebo, eu correspondente que tinha feito o pedido, sou notificada por e-mail de que a informação que eu tinha feito já obteve resposta. Portanto, no fundo, eu fiz um pedido de informação e obtive uma resposta. Portanto, é uma funcionalidade que eu considero bastante útil e que existe aqui uma certa interatividade nesta funcionalidade. E, portanto, podemos, através disto, criar a tal rede para nos ajudarmos. Agora iria passar um bocadinho à área pública do site. Portanto, muito rapidamente, vocês conhecem a área pública do site. Tem uma primeira página com uma área de destaque, onde está já destacado o nosso seminário. O nosso, o vosso, o meu enquanto oradora neste seminário. Página principal, que tem um link para a presidência do site da Assembleia dos Secretários-Gerais de Parlamentos de Língua Portuguesa, que tem um link para a composição da associação, portanto, com todos os senhores, todos os parlamentos e todos os senhores secretários-gerais de cada um dos parlamentos. Espero que a informação esteja toda correta. Foi a semana passada, por acaso, pois, eu tentei pesquisar nas notícias, mas deve ter sido... Ah, ok. Porque eu atualizei e fui fazer uma pesquisa e pronto, e realmente ainda não estava na net, com certeza, nessa altura. Muito obrigada pela informação. Temos uma área de estatutos, que é uma área pouco alterada, do site pouco modificada. Temos a área da legislação, onde cada um dos parlamentos coloca os items, os links para a legislação que acha importante divulgar na página. Temos a área de eventos, que é uma área que eu acho que é muito importante, porque tem a divulgação e tem os programas e os documentos todos associados a todos os eventos que têm sido, que têm vindo a ser feitos. Eu aqui só estou a mostrar 2009 a 2007, mas isto está por ordem decrescente, o que significa que os anos mais antigos estão para baixo e não se veem neste ecrã. Temos a página de ligações e ela foi atualizada há relativamente pouco tempo, na sequência da primeira Assembleia Parlamentar da Cplp, que teve lugar em São Tomé e Príncipe, e já tem aqui, portanto, o estatuto e o regimento que foram desenvolvidos nessa reunião. Aqui temos a área dos cadernos temáticos e, portanto, também não vemos os países todos. Começamos por esta área. Há países que não têm informação, não têm cadernos temáticos disponibilizada, daí aparecer primeiro Moçambique, porque a ordenação é por ordem alfabética. Portanto, de Moçambique para baixo temos ainda Portugal, acho eu, e São Tomé e Príncipe também disponibilizou alguns cadernos temáticos. Temos uma base de dados de terminologia, que disponibilizámos um link para ela, portanto, é uma base de dados que nós temos e que achámos que era importante partilhar com vocês esta base de dados. Depois temos a área do glossário, desenvolvido pelos colegas do Brasil. Eu aqui gostaria de fazer um apelo a todos os senhores secretários-gerais aqui presentes, porque em relação ao site, eu acho que todo o site está muito equilibrado em termos de conteúdos. A área que eu acho que tem algum déficit é realmente a área do glossário. Daí eu fazer aqui este apelo através dos senhores secretários e pedir para impulsionarem, no fundo, a introdução de termos parlamentares no glossário, que eu acho que é uma área bastante interessante podermos comparar, porque no fundo nós falamos todos português, mas as palavras não têm o mesmo significado em todos os países. Eu lembro-me e achei imensa graça, quando estive no Brasil, que eu queria limão e davam-me lima, porque o nosso limão é a vossa lima, ou é a lima do Brasil, e eu acho que isto é como a mais países aqui presentes. Portanto, no fundo, todos falamos português, mas às vezes as palavras têm significados diferentes. Para nós, o caso da lima e do limão são completamente opostos. E, portanto, era este apelo que eu vos queria deixar. E, portanto, em relação aos conteúdos, como vos digo, todo o site e toda a zona de conteúdos do site está bem estruturada, tem bastantes conteúdos. É uma pena esta zona do glossário, que pode ser uma grande ajuda para nós, e até não só para nós, para estudantes e para pessoas que queiram fazer investigação, não termos mais termos de outros países. Temos a área de contactos também. E pronto, a minha apresentação chegou ao fim. Estou à disposição. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.
Se seja, faz favor.
Obrigado, minha doutora Teresa. Eu gostaria de intervir para felicitar a intervenção e o apelo que faz. Já em Luanda, quando nós tivemos o encontro da associação, nós tínhamos feito esse apelo, que, inclusivamente, que nós utilizássemos mais esse site, não só em disponibilizar conteúdos, como também na sua divulgação. Divulgação, e realmente em São Tomé nós divulgamos pelos ciberbares e fizemos foguetes. Eu acho que há pessoas que estão a utilizar. Mas, claro, também tínhamos pensado, naquela altura, que pudéssemos melhorar o site no sentido de conhecer a estatística da sua utilização. Não sei se isso foi desenvolvido ou não, eu não consegui saber. Mas que realmente este apelo é muito bem-vindo e nós temos que realmente aportar mais do que é de comum para nós. E este pedido de informação para ser extraordinário, porque às vezes nós temos dificuldade de conhecer informação de nós próprios. E às vezes estamos a fazer um trabalho, e mesmo a experiência que tivemos agora da Assembleia Parlamentar, havia momentos que queríamos uma informação, tínhamos que utilizar vários meios, mecanismo telefónico, mecanismo e-mail, mecanismo pessoa conhecida, mecanismo, quer dizer, era muito difícil nós. Esse mecanismo eu achei interessante, que utilizássemos, sai de uma forma coletiva e toda a gente pode aportar ao mesmo tempo a informação. Eu achei interessante e quero lhe felicitar, porque eu sei que é administradora desse site e acho que está bem entregue e vamos contribuir para isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Romão Couto. Em relação às estatísticas do site, elas realmente não estão, foi lá percebeu, irei colocar as estatísticas o mais breve possível, mas sei, porque de vez em quando tiro as estatísticas, sei que nós temos à volta de 1.200 utilizadores por mês. Não é muito, eu acho que não é muito, mas no fundo para o tipo de site que é, eu acho que é bastante, porque eu acho que este site, como vos disse há pouco, é um site colaborativo e interessa sobretudo a nós que estamos aqui presentes, portanto é a tal teia virtual que nos une a todos. Eu acho que 1.100, 1.200 pessoas a aceder por mês a este site é um número significativo. Muito obrigada.
Seja o que
Ora, muito rapidamente para dizer que temos verificado efetivamente que o site tem sido carregado, tem sido alimentado. E o Emanuel Correia, seu homólogo correspondente, sei que ele tem feito isso e temos lhe dito até para ver consigo exatamente certa parte das estatísticas dos acessos seria possível de visualizar para termos bem a percepção. O site foi divulgado entre os deputados. Mandamos até uma circular comunicando, mas reconhecemos que entre os trabalhadores não fizemos isso. E vamos agora ver se eles passam a aceder. Talvez não façam boa parte do desconhecimento por culpa nossa, que preocupamos mais com os políticos nesta parte do que propriamente com a nossa administração, no pressuposto que não lhes interessaria, mas não é bem assim. Agradecendo e felicitando.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral. Para dizer que sim, que realmente, portanto, esta rede de colegas, eu tenho aqui o Dr. Pombal, que é colega informático do Parlamento de Angola. Os outros colegas não estão aqui, mas nós a conhecemos e reunimos uma vez por ano. E o facto de nos reunirmos uma vez por ano e, portanto, não ser só virtual, é bom porque conhecemos cara a cara as pessoas, criamos certas empatias e depois a correspondência virtual torna-se mais fácil. E o Emanuel, eu soube, aliás, há pouco pelo doutor Eutrópio, que o Emanuel neste momento está a dirigir o Centro de Informática. Portanto, o Emanuel é nosso colega nos encontros dos técnicos de informática. Encontramos-nos anualmente para trocar impressões e para falarmos dos problemas que temos sentido ao longo do ano a nível informático e abordamos sempre o site da Associação dos Secretários Gerais e questionamos se a informação que lá está, se poderia ser mais, o que é que podemos fazer mais pela informação, se podemos colocar mais informação. E, portanto, todos os anos isso é falado. Eu acho que desde o último encontro houve realmente uma maior inserção de conteúdos. Portanto, o site tem mais conteúdos e eu tenho estado em contacto com o Emanuel, na realidade. Muito obrigada.
Senhores Secretários-Gerais, se não há mais perguntas, eu tive em contacto com a Conselheira
Adelina Sá Carvalho, porque ela tinha gosto em estar aqui, mas acabei de falar com ela e ela ainda não está disponível. De modo que, se me permitem, eu daria por encerrada a sessão de hoje. Desejava-vos um bom descanso e uma boa noite em Lisboa. E amanhã, portanto, encontramos-nos aqui novamente às 10 horas. Muito obrigada pela vossa participação.